Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado analisando os acontecimentos lá em Chicago. Foi um dia positivo, a sexta-feira encerra com altas pequenas, dá para dizer isso, para os primeiros vencimentos. Março e maio, por exemplo, não passaram aí de altas de 3 pontos. Já no segundo semestre, para o segundo semestre, as altas já foram um pouquinho melhores, acima dos 9 pontos. A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize para entender o comportamento dessa semana. E o Vlamir tem aí uma expectativa bastante boa, promissora aí para a demanda, principalmente daqui para frente. E isso pode impactar na formação dos preços lá em Chicago. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual a leitura que você está fazendo desse mercado e que perspectiva nova é essa aí para o consumo, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado está fechando uma boa semana, né? Apesar dos números aí do forte crescimento aí da expectativa, né? Do Outlook mostrando um avanço grande no plantio de soja aí, a projeção de crescer bastante, né? Lá nos Estados Unidos. Mas o ambiente ficou bom, né? Nós estamos fechando uma semana com ganhos, uma semana boa. Poderia ter estar fechando com pressão de baixa, mas esse inverno polar aí que está passando no hemisfério norte, Alex, ele acaba trazendo reflexos positivos aí para a demanda, né? Então, uma das coisas que a gente está apontando, e ontem a gente conversando com o pessoal lá em Chicago, eles nem tinham tocado muito nessa situação, mas o inverno extremamente frio, que nem está agora, está causando aumento de demanda de ração, né? Porque os animais, desde a linha de aves, suínos, bovinos, todos eles, com o frio, ele acaba consumindo mais ração, ou se consumir o mesmo volume, ele não tem o ganho de peso que tinha com condições climáticas adequadas. Então, como na maioria das regiões não se consegue colocar uma calefação, a condição de temperatura ideal para o desenvolvimento dos animais, e até mesmo para a produção de ovos, leite, tudo isso está sendo afetado, o que a gente vai sentir é uma demanda maior de ração, né? Isso, a nível global, a gente está fazendo os cálculos, a cada dia que se passa, o consumo mundial é mais ou menos umas 4 milhões de toneladas dia de ração. E um animal que fica um dia a mais aí do que estava programado, se a gente levar em consideração todo o plantel mundial, são 4 milhões de toneladas a mais que vão ser consumidas. Se for uma semana, 28 milhões a mais de ração. Tudo isso é reflexo em demanda maior de milho, em demanda maior de soja, tudo lá. E vai sendo, provavelmente vai ter que ser reposto já no mês de março em diante. E automaticamente isso também vai trazer reflexo nos dados finais aí, que vai ter uma pressão também sobre o estoque final, né? Então, isso é um. Acaba sendo um fator positivo esse frio extremo aí que está se dando aí no hemisfério norte todo, não é só nos Estados Unidos, na China, na Europa, na Ásia toda, no Canadá, todo mundo estão dentro do freezer, né? Mais que um freezer.
Você está dizendo então de uma demanda extra num quadro de oferta já escassa, né, Vlamir? Isso significa um novo patamar de preços para a soja?
Olha, Alex, para o curto prazo não, porque a soja já está em patamares altos, né? Esses 13,80, 13,70, 13,80 que ela está girando, já são patamares bastante altos aí, perante o que vinha trabalhando aí nos últimos anos. Então ela já evoluiu muito. O que isso pode dar é um fôlego melhor aí para as plantações de médio e longo prazo. Então, você quando comentou aí na abertura do programa que o avanço dos meses curtos aí foi 3, 4 pontos, e dos longos lá do fim do ano de 8, 9 pontos, né, que você comentou, e isso já é um reflexo. Então acaba melhorando as condições lá na frente. E não dá muita mudança no curto prazo, porque o curto prazo já está com o mercado praticamente absorvido. A safra brasileira agora vai entrar todo vapor e vai atender isso, e o produto já está negociado praticamente todo para atender a demanda desse segmento de ração aí, pelo menos até o meio do ano. Então, o impacto no curto prazo é pequeno, mas é um bom sinal porque no médio e longo prazo ele melhora os níveis, né? Porque a diferença entre o curto prazo e o médio e longo prazo estava bem grande, né? Então, nós vimos aí a soja de novembro aí na faixa de 12 dólares ou menos, enquanto a soja do momento está 13,80. Então, a diferença bem grande aí, supera os 10%, né? Então, essa demanda adicional que pode vir aí pode dar um ajuste aí, melhorar um pouquinho as cotações lá na frente e melhorar também as posições da safra 2021-22 lá, que é do ano que vem.
Você acha que o mercado fez alguma leitura em cima dos números divulgados hoje pelo Outlook? Produção estimada de soja de 123 milhões de toneladas, Vlamir. Esse é um número justo ainda para o tamanho de demanda que a gente tem?
Ó, eu torço que eles estejam certos, que o número esteja certo, porque como eles estão aumentando a safra de soja para muito mais de 36 milhões de hectares, eu vejo o potencial da soja americana em mais de 130 milhões de toneladas.
Ah, é?
Então, eles vieram com um número bem, bem pé no chão, em função de que também eles já começam a olhar essa questão do inverno mais longo aí como um fator negativo no potencial produtivo. E esse número eu gostei dele, é um número bom, porque mesmo que é um número maior que a safra passada, que foi 112,6, mas ele não veio ao que a gente viu, que eu esperava que ele pudesse trazer talvez mais de 130 milhões de toneladas, né? Porque o potencial existe, né, lá nos Estados Unidos para colher mais de 130. E se viesse, certamente já ia ser um fator de pressão de baixa no mercado de curto prazo. Mas eu gostei do número, um número bom, bem pé no chão, já temendo aí que vai ter limitação de potencial produtivo aí pelo clima nessa temporada.
O que a gente pode esperar dos próximos dias nas negociações lá em Chicago, Vlamir?
Olha, os próximos dias vão ter mais presença agora, voltando à China, na semana que vem. Provavelmente eles comprando, eles devem atuar que eles precisam de milho, precisam de soja. Então, se eles entrar com fome nos negócios, certamente isso vai ser um fator aí que vai ajudar as cotações, pelo menos, a não cair em pleno período de colheita que normalmente ocorre, né? Que a colheita agora vai ganhar ritmo aqui na América do Sul. Para Brasil e Paraguai já estão entrando em ritmo de colheita forte. Isso normalmente acaba pressionando os mercados lá em Chicago. E agora, com a China voltando do feriadão, normalmente ajuda um pouco aí. E às vezes até dá uma alavancadinha por alguns dias para o lado de cima. Então a China acaba sendo um colchão aí para não deixar pressionar as cotações para baixo no período que tem aumento de oferta na América do Sul, né?
Isso lá em Chicago. Mas e aqui no Brasil, Vlamir? O que a gente pode esperar dos preços?
Olha, aqui no Brasil a tendência, Alex, é que tem uma pressão de baixa, porque caminhamos aí talvez para uma acomodação no câmbio, né? O câmbio que andou para cima talvez comece a acomodar um pouquinho para baixo, porque na semana que vem nós devemos ver aí o pessoal do Congresso começando a trabalhar. Então, se eles fizerem alguma novidade lá, ou pelo menos trabalharem, né, isso vai dar uma tranquilidade para o mercado financeiro. Então, nós podemos ter uma pressão sobre o câmbio. E aí, as cotações nesse período de pico de safra, que vai se dar aí agora na virada do mês, em março, é provável que tenha uma pressão de baixa nas cotações aí do mercado interno em reais, né? Porque mesmo que o Porto consiga valores aí próximo à estabilidade em dólares, mas eu acredito que vai seguir uma linha normal dos anos anteriores e uma leve pressão de baixa agora nas próximas semanas.
Isso significa que não é hora de vender o que ainda não foi vendido, Vlamir? Vamos entregar primeiro?
Olha, como está atrasado... Exatamente. Como está atrasado, Alex, a colheita, ainda tem tempo a vender antes de cair mais, né? Porque o mercado, a tendência é recuar aí no mês de março. Mas ainda tem muito interesse de compra, né? Muita gente precisando de soja para completar programação, vai ter interesse de compra. Então vai ter boas oportunidades. Então não é que você não venda nada agora e espere. Ainda vai ter muito boa oportunidade para o produtor fazer, porque eu também acredito que os produtores não vão vender muito. A gente tem que colocar, tem dois lados da mesa. O lado da mesa do comprador, ele já está com o espírito que o mercado vai recuar, porque tem aumento da oferta, muita gente com armazém limitado, vem uma grande safra, está coincidindo colheita de milho no sul com soja junto, ainda tem trigo nos armazéns no sul, muito armazém lotado, vai precisar desovar esses estoques aí, e a soja talvez tenha que circular mais rápido, e isso acaba pressionando a oferta, mais oferta, né? Então, o comprador acredita que vai comprar com valores menores. Muito vendedor aí, o produtor, está esperando, não vou vender agora, vou deixar para vender lá na frente. Então tem esses dois pontos, mas eu acredito que a tendência é uma cotação um pouco menor, caindo nas próximas semanas, e só não deve cair se o clima nos Estados Unidos e no Hemisfério Norte continuar com o inverno polar aí, que nem está, né? Se ele entrar no mês de março com frio extremo, aí eu acredito que Chicago reverte e começa a puxar acima de 14, daí traz uma condição melhor aqui. Mas o clima é provável que ele comece a esquentar, né? Não vai, não vamos ter toda essa sorte aí que o inverno vai entrar no março e vai continuar, né? Seria uma sorte grande nossa.
Pois é.
Mas parece uma brincadeira, mas seria uma grande sorte nossa, que daí o mercado alongaria ainda mais entre safra americana, deixaria os americanos numa situação muito complicada e daria fôlego para as cotações de Chicago avançarem bem. Mas tudo caminha que o clima vai começar a esquentar lá dentro de uns 10, 15 dias, ele começa a melhorar. Mesmo assim, vai ser um ano de atraso na safra, provavelmente.
Mas se não
aqui
tiver...
dentro, só para fechar a ideia, aqui dentro a tendência é o comprador baixar um pouco as posições, e o produtor aí vai tentar segurar, mas ainda tem boas oportunidades para que ele precise de dinheiro, pelo menos nos próximos 60 dias, aquele que vai precisar caixa, ainda está num bom momento de fazer fechamento e pegar boas cotações. Depois da metade de março em diante, que vamos estar no pico da safra, no pico de grão entrando, fila em armazém, armazém lotado, aí já começa a pressionar mais as cotações, porque... E aí o produtor vai receber menos, né? Provavelmente seguindo essa linha, né?
Então,
temos que torcer que o inverno vá até o final de março lá, daí tranquilo, daí não tem queda, né?
Então,
isso não acontece, faz muitos séculos que não acontece.
Então, sem essa interferência do clima na safra americana, ou pelo menos nas condições americanas, a gente tem aí uma possibilidade de um março, mês de março, com patamares menores de preços para a soja no Brasil. Menores, inclusive, do que os praticados agora, no mês de fevereiro, por exemplo, Vlamir?
Sim, eu acredito que a média de cotações em reais vai ser menor.
Muito bem.
Porque aparentemente não tem muito fôlego para dar pressão e apoio no prêmio. O prêmio também deve seguir aí calmo, aí na faixa de 30, 40, 50 pontos no máximo. E isso acaba limitando, né, o fôlego de curto prazo, porque tem muita oferta chegando, né, Alex? Então, e não tem como mudar. Essa oferta ela está aí no campo, as lavouras estão ficando prontas, vai concentrar e nós vamos colher aí provavelmente em março uns 70, 80 milhões de toneladas. Nós temos hoje uma colheita aí já chegando a uns 30 milhões, talvez, nesse fim de semana. E até o final de março nós vamos ter aí umas 110 milhões de toneladas colhidas das 130 e poucas que vamos ter de total, né? Então, é muita oferta em poucas semanas, né? Muita chegada de soja, né? Isso o produtor tem que estar consciente que vai acontecer.
Ou ele
tem como deixar a soja no campo, né?
Ou ele vende agora, já nos próximos dias, se precisar de fazer dinheiro, ou deixa para vender só lá na frente, né, Vlamir?
Ou depois deixar para lá para maio, quando é a época da safra americana, porque essa condição de clima, que o inverno está muito longo, ainda vai trazer muita notícia boa aí na hora do plantio deles, com possibilidade de inundações. Já existe um indicativo que possa também ter ser um ano mais seco, em função de todo esse inverno polar aí que dificulte o sistema de chuvas. Então, tem notícias boas para acontecer, mas só que março vai ser um mês muito pressionado de oferta de chegada de safra.
Legal. Boa, Vlamir, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Volte sempre, meu amigo.
Beleza, Alex. Melhora o braço aí. Bom final de semana. Até a semana que vem.
Valeu. Obrigado, Vlamir. Abraço para você. Tá aí, Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidinho para vocês aí os preços lá na Bolsa de Chicago. Os preços hoje que estão encerrando aí da seguinte forma. Para março, $13.78 por bushel, $3.25 de alta. Para maio, $13.81, $4.75 de alta. Para agosto, $13.28, alta de 6 pontos mais 75. E olha aí o setembro, que já é, então, portanto, aí essa expectativa de melhora de preços mais para frente. US$ 12,42 por bushel, subindo 10 pontos. Um diferencial aí de 6, quase 7 pontos aí em relação ao preço atual. Esses são os números da soja. O milho encerrou no vermelho, março 5,43,725 de queda, maio 5,42,7 de queda. O setembro, US$ 4,82, queda de 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo, que também encerrou do lado vermelho aí da tabela. Março, US$ 6,53, 9,5 de baixa. Maio, US$ 6,58, 7,25 de queda. E o julho, US$ 6,45, queda de 4 pontos e meio. Setembro, US$ 6,43 por bushel, 4 pontos mais 25 de queda. São os números de hoje, esses números ainda sujeitos a alguma adequação, alguma regulação aí, mas, enfim, o rumo do mercado foi dado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive. Continue com a gente.